licenciou-se em Filologia Românica na Universidade de Coimbra, assim prosseguindo na profissão que adorava, a de docente, tendo professorado primeiro em Leiria, depois no Colégio Nuno Alves em Tomar, tornando-se finalmente professor efetivo na sua vila, Mortágua, em 1978, ano a partir do qual teve um papel determinante no desenvolvimento de muitos e variados projetos educativos do concelho. Envolveu-se logo a seguir, ao 25 de abril de 1974, na atividade política, tendo sido eleito para a Assembleia Municipal de Mortágua em 1976 e em 1979 foi eleito vereador na Câmara Municipal de Mortágua, cargo que exerceu até 1989, altura em que foi candidato e eleito pelo Círculo Viseu, deputado à Assembleia da República, onde entregou a Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Em 1990, candidata-se a eleito Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, cumprindo 23 anos consecutivos de mandato. Nessa qualidade, é eleito para o Conselho Geral da Associação Nacional Municípios Portugueses, onde desempenha várias funções. Enquanto autarca, integrou, entre outros organismos e entidades, o Conselho Nacional de Educação, a Comissão Executiva da Região de Turismo do Centro, sendo ainda membro fundador da Associação de Municípios da Região do Planalto de Beirão. Entre 2013 e 2017, foi o Presidente da Assembleia Municipal de Mortágua. Envolveu-se civicamente ao longo de toda a sua vida no trabalho de diversas entidades e movimentos ligados ao desenvolvimento do território, à ação social, à cultura, ao desporto e à educação, nunca tendo abdicado da sua paixão pela escola, exercendo várias funções em diversos estabelecimentos de ensino do concelho, tendo sido designadamente o fundador da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Mortágua. Na qualidade de militante do Partido Socialista, Afonso Abrantes desempenhou diversos cargos partidários, destacando-se o de Presidente da Comissão Política de Mortágua, do Presidente da Comissão Política Distrital de Viseu e membro do Conselho Nacional. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República presta a sua homenagem à memória de Afonso Abrantes, professor e político, endereçando as suas sentidas condolências à família e amigos.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Foi também aprovado por unanimidade. Ainda um voto de pesar apresentado pelo PCP, voto de pesar pelo falecimento de José Manuel Carreira Marques, que eu peço à Sra. Deputada Sofia Araújo que faça o favor de ler.
José Manuel Carreira Marques faleceu no passado dia 6 de agosto, aos 77 anos de idade. Natural da Falagueira, no Conselho da Amadora, aos 15 anos fixou-se em Beja, cidade a que chamou a sua cidade e onde viveu até ao seu falecimento. Militante do PCP desde 1974, técnico de contas de profissão, foi eleito deputado do PCP à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República pelo Círculo de Beja entre 1976 e 1982. Em 1983, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Beja, cargo que ocupou até outubro de 2005. Carreira Marques, homem de abril e da cultura, empenhado em diferentes tarefas e responsabilidades assumidas ao longo da vida, deu um enorme contributo ao serviço do município e da região, permitindo a Beja crescer e desenvolver-se nas mais diversas áreas. Desempenhou ainda outras funções, nomeadamente as de Presidente do Conselho Fiscal da Associação Nacional de Municípios Portugueses e Presidente da Assembleia Distrital de Beja. Foi redator do extinto jornal O Camponês. Colaborou nas rádios locais, Rádio Voz da Planície e Rádio Pax, no Jornal Diário do Alentejo e na revista Mais Alentejo, com mais de uma centena de crónicas. Foi autor de livros de crónicas e de poesia, tendo editado em 2001 o livro Crónicas de Ocasião e, no mesmo ano, o primeiro livro de poesia Incertos Instantes. No final de 2005, voltou à poesia, com o livro O Sol Incendiado e, em 2006, Cristal da Pele, poemas por dentro das mãos. A melhor forma de honrar a memória e a vida de Carreira Marques será a de dar continuidade aos valores e ideais pelos quais lutou toda a sua vida. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar pelo falecimento de Carreira Marques e endereça à família, amigos e companheiros de luta as suas mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Encontra-se também na galeria familiares de José Carreira Marques, a quem a mesa quer exprimir uma palavra de muito respeito. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, um voto igualmente aprovado por unanimidade. Temos agora o voto de pesar apresentado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República pelo falecimento de Pedro Tamen, e eu peço à Sra. Deputada Lina Lopes que faça o favor de ler.
Obrigado, Presidente. Faleceu no passado dia 29 de julho, aos 86 anos, Pedro Tamén, poeta, tradutor e figura proeminente da cultura portuguesa da segunda metade do século XX e do início do século XXI. Nascido em Lisboa, a 1 de dezembro de 1934, Pedro Mário de Alves Tamén licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa, instituição em que, enquanto estudante, funda e co-dirige a revista Anteu, chefiando em simultâneo a redação do jornal Encontro, órgão da Juventude Universitária Católica. Em 1958, com António Alçada Batista e João Bernardo da Costa, entrega o projeto editorial de Moraes, no qual cria e dirige a coleção Ciclo de Poesias, em que mantém como diretor literário até 1975. É também na Moraes que, em 1963, em plena ditadura, funda a revista O Tempo e o Modo, publicação que constitui o marco da crítica social, cultural e política de então. Em 1965, passa a integrar o Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian, onde permanece até 2000, acumulando entre 87 e 1990 a presidência do PAN Clube Português. Se tinha na tradução um vício, como do resto o próprio dominava, são de Pedro Tamén as mais celebradas traduções de Diderot, Sartre, Flaubert, Breton, Proust, com destaque para a emblemática tradução de 7 volumes Em Busca do Tempo Perdido, Vargas Llosa ou García Márquez, entre tantos outros. Foi na poesia tão erudita como cotidiana que se afirmou autor consagrado, que foi admirado e respeitado pelos seus pares e pela crítica. Reconhecido em Portugal e além fronteiras, a multifacetada obra de Pedro Tamén foram várias vezes premiadas, com destaque para o Prémio Dom Dinis em 1971, o Grande Prémio de Tradução em 1990, o Prémio da Crítica em 91, o Grande Prémio Inapa da Poesia também em 91, o Prémio Nicola em 97 ou o Prémio de Imprensa, o Prémio Pen Club, em 2000. Em 1993, foi agraciado com o Grão Cruz da Ordem Infante Dom Henrique pelo Presidente da República, Mário Soares. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Pedro Tamén, transmitida à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está também presente na galeria desta Assembleia uma representação da família do poeta e escritor Pedro Tamén, com a sua viúva e a sua filha e o seu filho, a quem a mesa apresenta naturalmente uma palavra de muito respeito. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Este voto foi também aprovado por unanimidade. Passamos agora ao voto de pesar, apresentado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, voto de pesar pelo falecimento de Otelo Saraiva de Carvalho. De pesar pelo falecimento de Olga Prats, peço desculpa. E para esse efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, a quem peço que leia este voto.
Obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 30 de julho, aos 82 anos, Olga Prats, pianista e uma das principais referências do panorama artístico português do século XX. Nascida em Cascais, a 4 de novembro de 1938, Maria Olga Dauans Prats iniciou a sua formação musical com a sua mãe, professora de piano, e o pedagogo João Maria Abreu e Mota, prosseguindo os seus estudos no Conservatório Nacional, completando aí, aos 19 anos, o curso superior de piano. Como bolseira do governo alemão e da Fundação Carlos Gulbenkian, frequenta cursos de aperfeiçoamento em Colónia, na Alemanha, e em Friburgo, na Suíça, tendo como professores Gaspar Cassadó e Carl Simon, entre outras grandes referências do piano. Durante a sua permanência na Alemanha, Olga Prats é distinguida com o prémio de melhor estudante estrangeira, em 1958, recebendo então as melhores críticas da imprensa, que lhe valeram colaborações próximas com grandes agrupamentos musicais. Não menos importante na formação inicial de Olga Prats foi a Marquesa de Cadaval, Olga Maria Nicolis de Robilan, de quem tomava o nome e que contribuiu para a aquisição do seu primeiro piano, proporcionando-lhe também a proximidade com grandes intérpretes que se deslocavam a Portugal para participar no Festival de Sintra. No regresso a Portugal, em 1960, aprofunda os seus estudos com Helena Sai Costa, das mãos de quem, em 1965, recebe o prémio Luís Costa de melhor intérprete de música espanhola. Dominando um vasto repertório, de Bach a Astor Piazzolla, tendo sido a primeira em Portugal a interpretá-lo e a gravá-lo, passando por Stravinsky, Brahms, Schumann ou Lopes Graça, e uma grande amplitude de estilos musicais, Olga Prats atua com a Orquestra de Câmara do Festival de Pommersfelden, a Orquestra Gulbenkian, a Sinfónica de Buenos Aires, a Orquestra do Porto ou a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional, entre outras. Privilegiando a música de câmara, foi membro fundador do Duo de Piano e Violeta com Anabela Chaves, em 1969, do Colé Viva, Grupo Experimental de Teatro Musical Contemporâneo, em 1975, ou do Opus Ensemble, em 1980, que marcou indelevelmente o panorama das artes em Portugal. Entre 1970 e 1984, leciona no Conservatório Nacional, integrando, entre 1983 e 2008, o corpo docente da Escola Superior de Música de Lisboa, onde foi coordenadora da classe de Música de Câmara. Em simultâneo com a orientação de cursos dedicados à música portuguesa, sobretudo a do século XX, colabora com Fernando Lopes Graça, com Constância Capdeville ou com António Vitorino de Almeida, de quem foi amiga próxima e que lhe dedicaram várias obras, prosseguindo também intensa atividade como membro de júris de concursos nacionais e internacionais de piano, merecendo especial destaque o Concurso Internacional de Piano Viana da Mota. Com o seu desaparecimento, Portugal perde uma das grandes referências do piano, quer ao nível da interpretação, quer ao nível da docência, ou não tivesse Olga Prats contribuído com o seu saber, a sua inteligência e sensibilidade para a formação de sucessivas gerações de novos artistas. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Olga Prats, transmitindo à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Encontram-se na galeria a filha e a neta de Olga Prats, a quem a mesa da Assembleia exprime uma palavra de muito respeito também. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Este voto foi também aprovado por unanimidade. Segue-se o voto apresentado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, de pesar pelo falecimento de Otelo Saraiva de Carvalho. Eu peço à Sra. Deputada Lina Lopes o favor de ler este voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faleceu no dia 25 de julho de 2021, aos 84 anos, Otelo Saraiva de Carvalho, capitão de Abril e um dos principais obreiros da Revolução de 1964, do qual foi o comandante operacional e o reconhecido estratega. Foi um dos libertadores de Portugal que resgatou naquele dia o país de longa noite de ditadura, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos de noite e do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo, como também descreveu Sofia de Mel Brynan Anderson. Otelo Saraiva de Carvalho nasceu em 1936 em Maputo, então Lourenço Marcos, Moçambique. Foi alferes e capitão em Angola entre 61 e 63, e entre 65 e 67, respectivamente, e ainda capitão na Guiné entre 1970 e 1973. Participou ativamente num movimento de contestação ao Decreto-Lei nº 353, 73, que visava responder à escassez de capitães dos quadros permanentes e que veio a funcionar como um verdadeiro catalisador do movimento dos capitães e do movimento das Forças Armadas MFA. Otelo, como ficou conhecido pelos portugueses, foi responsável pelo setor operacional da Comissão Coordenadora do MFA, desenhando as operações militares que acabaram com o cerco ao Largo do Carmo, em Lisboa. Neste papel, foi absolutamente decisivo no desfecho das operações no comando dos heroicos Capitões de Abril, sendo, a par de sempre saudou-se Salgueiro Maia, no imaginário coletivo português, um dos rostos mais facilmente associáveis ao dia libertador do país. Portugal e os portugueses devem ao Otelo Saraiva de Carvalho e aos seus camaradas do movimento dos Capitões a conquista da liberdade, como afirmou o antigo Presidente da República, General Ramalho Eanes. A ele, a pátria deve a liberdade e a democracia. E esta é uma dívida que nada nem ninguém tem o direito de recusar. Há homens que num momento histórico especial, se ultrapassam, ganhando a dimensão nacional indiscutível, porque souberam perceber e explorar uma oportunidade histórica única e sentir os anseios mais profundos do seu povo. Não desconhecendo os vários momentos da vida de Otelo, que tornaram uma personagem contraditória, divisa e não consensual, na altura do seu desaparecimento, cumpre, sobretudo, prestar homenagem ao herói de Abril, ao corajoso capitão operacional do movimento militar de 25 de Abril de 1964 e que a Assembleia da República, através do presente voto, recorda, manifestando a gratidão do povo português que aqui está representado pelo decisivo papel que assumiu naquele que será sempre celebrado como inolvidável Dia da Liberdade. Assim, Em nome do apego aos valores da liberdade e da democracia, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pela morte de Otelo Saraiva de Carvalho, transmitindo à sua família, aos seus